Senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessor jurídico, nossa diretora-geral da Câmara, nosso assessor de áudio, imprensa presente, público que nos honra com a presença, Edson representando aqui hoje, muito obrigada. Nós iniciamos nossa sessão pedindo proteção de Deus e pedimos para que a segunda secretária faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, servidores dessa casa. Cumprimentar de forma especial as pessoas que se fazem presente aqui nessa noite e dizer que estamos em 13 vereadores para essa sessão.
Estando em número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário faça a leitura da ata da sessão anterior. Pedido de dispensa proferido pelo vereador Geraldo Antônio Ferreira, coloco para que os senhores decidam. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicito para que o primeiro secretário faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, os demais colegas parlamentares e as pessoas que nos acompanham hoje nessa sessão. Nosso companheiro Edson, né, Cortez, né, do DEM e o Vanderlei Monteiro, também do PTB, e aos demais que estão presentes. Convocação, 26ª Sessão Plenária Ordinária da 4ª Sessão Legislativa do 8º Período Legislativo da 8ª Legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária realizar-se no dia 15 de agosto de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizada a Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, a Praça Tranqueira de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente, leitura das proposições, indicação número 212/2016, autor, vereador Sandro Cândido da Silva. Ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 56/2016. Autor. Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município de Juína. Estabelece regras para composição e funcionamento do Conselho e do Fundo Municipal de Assistência Social, revogando as leis 400/1995 e 1102/2009.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que os vereadores decidam. Façamos artigo por artigo em tótum. Vereadores que concordam com a votação em tótum, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em tótum. Eu coloco o projeto em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Dizer que o projeto é mais uma regulamentação, né? Ela está referendada na lei federal e, por isso, o Conselho tem que estar se adequando, né, às novas normas aí da lei federal. Então, por isso, o projeto está aqui na Câmara para a gente estar votando e reformulando as normas e o funcionamento aí do Conselho e do Fundo Municipal de Assistência Social.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente, nobres pares. Boa noite, assessor jurídico, assessora aqui também dessa casa, todas as pessoas fazem presente, obrigado por estar aqui. Senhor presidente, é somente para parabenizar toda a equipe de assistência social que se empenharam para trazer, elaborar esse documento, né, que hoje aqui nós estamos votando, de modo a se adequar, né, com o Sistema Único de Assistência Social. E, desta forma, com as alterações, com as mudanças socioeconômicas que vão acontecendo no nosso país e no mundo também, né, há essa necessidade de sempre estar buscando melhor entendimento para que o cidadão, de fato, seja assistido pelo poder público. Então, aqui foi trabalhos de muitos dias, de muitas reuniões, pela Secretaria de Assistência Social, com as pessoas ali envolvidas, né, e para elaborar esse documento que nós estamos hoje aqui, né, só para a gente ter uma noção de documentos aqui elaborado com em torno de 18 artigos, hoje ele passa, ele equivale já a mais de 70 artigos, né, ou seja, um documento muito bem construído, com a finalidade única de atender a todas as demandas, né, de assistente social. 88 artigos nós estamos provando uma matéria, um projeto dessa natureza. Então, é importante ressaltar o trabalho das pessoas que se dedicam e que, com certeza, desta forma, estará dando mais amparo, mais consistência nos trabalhos da assistência social no nosso município.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia. Não poderia deixar de agradecer o Leandro e sua equipe da assistência social, que se dedicou inteiramente nesse projeto, que é de grande valia para o nosso município, essas adequações, onde virá engrandecer, né, tanto a secretaria como também as pessoas que dela necessitam.
Mais algum vereador? Eu gostaria, sim, de deixar registrado mais uma vez da importância desse projeto, uma vez que o Conselho Municipal de Assistência Social irá gerir, irá administrar o Fundo Municipal de Assistência Social. Esse fundo, ele já fez muita falta já o ano passado, quando estiveram aqui uma equipe, junto com o Conselho de Contabilidade, dizendo que os cidadãos, ao recolher imposto de renda, poderia estar destinando uma parte para esse fundo, que esse fundo fica no município. E, portanto, o Conselho Municipal, que vai estar gerindo esses recursos através do Fundo Municipal da Assistência Social e destinando às entidades aqueles projetos que realmente tenham maior relevância e que tenham prioridade dentro do nosso município. Então, é tamanha a importância desse projeto que nós estamos hoje aqui discutindo e que está aprovando. Nem mais um vereador, eu coloco então o projeto de lei ordinária número 56/2016 em votação. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 212/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Alan Gutierrez, a necessidade e a oportunidade de adquirir redes novas de proteção para a quadra, para a quadra esportiva anexa ao ginásio de esporte.
Eu coloco a indicação de número 212/2016 do vereador Sandro Cândido da Silva em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, esse pedido não somente meu, mas de muitas pessoas que participam, que usam aquela quadra, né, para o seu momento de lazer, de prática de esporte. E nós podemos perceber ali, né, essa deficiência da quadra e que a rede ali faz, tem uma grande importância, né? Já foi falado outras vezes, comentado, a necessidade de implementar uns trabalhos direcionados, visando sempre, né, a conservação do patrimônio público, né? E isso ali é uso de todo cidadão, então é custo mínimo aquilo ali, é coisa barata que dá para fazer ali e deixar um espaço bem adequado, bem à altura do que os nossos atletas, ou mesmo aqueles que gostam de participar, jogar sua bola, futebol, né, esteja à altura para atender a todos. Então, eu fico aqui também, como já fiz outras indicações em relação ao esporte, também deixo mais essa aqui para que isso aconteça e venha beneficiar toda a sociedade.
Mais algum vereador? Vereador Erickson.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, caros colegas vereadores, aos profissionais que aqui trabalham. Boa noite aí a todo o público, especial aí, Nega e Zé. Sejam bem-vindos. Bom, é com certeza, vereador Sandro, uma indicação que a gente já viu também que ocorre lá. E só frisando nessa questão de indicação, a gente viu aqui, quando eu fui secretário de esporte interinamente, e agora o Alan, que na realidade o orçamento que é destinado à Secretaria de Esporte fica muito à mercê do prefeito, muito à mercê do poder público. E a gente vê aí dentro da educação algumas contas vinculadas que dá uma abertura para o secretário trabalhar, bem como também agora esse Fundo Municipal de Assistência Social. Então, por que não a gente pensar no fundo do esporte para que possa manter e dar essa dignidade a todos os atletas aqui do município de Juína? Parabéns pela indicação. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 212/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade. Não tendo mais nenhuma matéria para apreciação nesta sessão, eu abro agora o espaço para as explicações pessoais. Quem quiser se inscrever, vamos falando o nome aí.
Senhor presidente, questão de ordem.
Sim.
Daqui para frente, como nós estamos no período de campanha eleitoral, verdade é essa, nós temos que nos ater aos comentários nessa casa, principalmente explicações pessoais. Eu, opinião minha, senhora presidente, quem manda é a mesa, que nós, daqui para frente, não houvesse explicações pessoais para que colegas, de repente, não, ou até a gente, não cometemos erros e sejamos punidos pelos erros que cometemos aqui. Então, eu, opinião minha, senhora presidente, a senhora vê com a mesa, pensa sobre o assunto, que nós estamos num período que estão caça às bruxas, a senhora sabe disso. Então, tomar cuidado com o que aconteça para que não dá problema para nenhum de nós.
Nós poderíamos fazer essa apreciação em plenário, porque o plenário é soberano e é muito mais do que a mesa diretora. Não sei, estou falando isso por mim, tem aqui meus colegas que são vice-presidente, secretário, segundo secretário, mas eu acredito que o plenário é soberano. Né? Eu vejo apenas um inconveniente, vereador. Pode ser que chegue aqui algum projeto que precise de debate, mas a gente faz o debate durante a discussão da matéria. Né? Explicações pessoais. Vamos ver, vereadora Salete, qual o seu posicionamento?
Eu também concordo com o vereador Paulão, porém, hoje, eu pediria, porque eu preciso falar a respeito de um fato que aconteceu dentro da nossa cidade e que a população tem que ficar alerta. Eu posso já falar? Ah, então tá. Tá ok.
Alguém quer fazer um encaminhamento? Aí, o vereador Robson. Não, só encaminhamento. Não,
respeito do encaminhamento do vereador Paulo. Boa noite a todos, público presente. O seguinte, eu não sou candidato, e esse ano os vereadores que são candidatos não têm direito à propaganda eleitoral e nem à propaganda na televisão, assim, e rádio, né? E esse horário das explicações, eu acho que seria muito útil para vocês. Lógico que todos sabem das regulamentações das leis e todos vocês teriam que se ater naquilo que pode ser dito aqui ou não. Aí iria ficar, por conta de cada um, seguir as leis eleitorais, sabendo que pode incorrer de ser punido por falar algo indevido. Então, acho que não seria necessário retirar as explicações, ficaria a cargo de cada um falar ou não. Ofensas pessoais não pode de forma alguma, mesmo se não for período eleitoral, não é verdade? Então, acho que da minha... Não é a vereadora Sandro Rio, mas é verdade, é Sandro. Então, acho que é por aí. Eu acho que é a oportunidade de vocês que estão na campanha poder continuar conversando com a população via internet, né, a rádio lá. Obrigado, só isso.
Vereador Erickson.
Minha posição é favorável também ao Paulão. Eu acho que se bobear, poderia virar um ringue aqui, por questões políticas, candidato e tal, e eu acredito nisso.
Mais algum encaminhamento? Geraldinho, primeiro, depois você, tá?
Obrigado, presidente. Boa noite, presidente. No meu ponto de vista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se nós estamos na nossa atividade parlamentar, se nós temos o direito de nós falar aqui, eu acho que cada um aqui tem essa consciência, entendeu? Do que vai falar. Se nós vamos falar o tema de pauta, de discussão, de indicação, de projeto, não tem nada a ver. Entendeu? O Anás, porque só, não, mas a gente vai falar no sentido dos projetos. Talvez pode acontecer aqui tramitar algum projeto, entendeu? Ou alguma discussão de um fato importante do vereador falar. O vereador aqui não vai chegar aqui, não vai usar, não vai pedir voto, não vai falar nome de candidato nenhum, então acho que não tem nada a ver. Se nós estamos na nossa atividade parlamentar, eu não vejo caso nenhum contra esse tipo de coisa. Eu acho que cada um de nós somos grandes aqui, somos inteligentes do que nós vamos falar. Se eu agredir algum parceiro aqui, isso aí vai ser punido eu entre ele. Então, eu acredito que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que é o direito nosso como vereador. Nós estamos recebendo para isso. Isso aqui eu acho que está no nosso direito. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Nós já estamos vendo o posicionamento divergente, né? É importante que a gente esgote. O Antônio primeiro pediu a palavra. Está concedida.
Senhor presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, vereadora. Eu não sei se talvez o Geraldinho entendeu a fala do vereador Paulão. Paulão falou nas explicações pessoais. Eu acho que projetos, indicação, temos que conversar e discutir. Esse é o nosso compromisso. Aí que todos os vereadores dispensassem as explicações pessoais, principalmente esses 40, 45 dias de campanha aí. Então, todo ano que a gente teve política aqui, tal vereador geral, tal neguinho aí, toda vida nós dispensamos as explicações pessoais, a gente vinha aqui, tinha a sessão normalmente, projetos, indicações eram discutidos, no final nem abria espaço para quem quisesse falar, já encerrava. Eu também concordo que nesse período de campanha faça isso.
Vereador Daniel, depois o Valdemar.
É justamente isso que eu ia sugerir, né, com essa opinião com os vereadores que estão há mais tempo na casa. Né? É de que maneira que eram feitas nos pleitos passados, né? De que forma que a casa adotava a questão da explicação pessoal. É isso que o Tuna acabou de citar ali, que o procedimento já vinha sendo tomado nessa mesma direção. Então, nada mais melhor do que eles, que já estavam nas outras gestões, dar esse parecer deles, que já vem de outros jurídicos também, assim como o doutor Jarbas também deve nos dar a orientação. E se for para, como já vem sido adotada nos outros pleitos, eu acho que nada mais justo que a gente também aderir a ele nesse ano também.
Senhora presidente, só um minutinho, porque se o vereador tiver algum assunto para falar de extrema importância na sessão, ele que se inscreva no grande expediente.
Grande expediente, acabamos de falar aqui isso aí.
Você entendeu? Então, ele é livre para falar. Só que nós temos, o que eu estou dizendo é para prevenção dessa casa, para não ter aqui dentro, de repente, algum embate desnecessário.
Ok, vereador. Vamos ouvir agora o vereador Valdemar.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, primeiro secretário, segundo secretário, qual cumprimento a todos. nobres companheiros vereadores, vereadora, assessor jurídico, a tecida, também a todos presentes. Senhor presidente, eu concordo com a dispensa das explicações pessoais. Uma, porque no período da sessão tem muito tempo para debater os projetos e pronunciar aquilo que deve, e tem o grande expediente que está livre para quem acha que deve fazer algum comentário ou utilizar ele. Eu acho que por bem, até assim mesmo, para uma segurança nossa mesmo.
A vereadora Salete queria fazer mais uma intervenção, por favor. Então já vamos passar para a votação.
Eu acredito que tem que agir dessa forma, porém, hoje, especificamente, eu tenho que falar. Você entendeu?
Sim, vereadora, essa deliberação é para a próxima sessão.
Então tá. Então vamos fazer as inscrições, é isso?
Isso. Mais alguém? Não, vamos fazer a votação primeiro, né? Irene, pediu? Desculpa, Irene, não tinha visto.
Boa noite, senhora presidente, todos os vereadores, o público presente também, boa noite. Eu estou de acordo também com o Paulão relembrar isso aí, né, que eu também não era da outra vez. Então, eu sou de acordo também com o comentário do Paulão, que estaria preservando todos aqui da mesa.
Opa. Mais algum vereador? Eu acho que podemos passar, então, à votação. Né? Os vereadores que concordam com a dispensa da utilização de explicações pessoais, permaneçam como estão. Quem discorda, levante no período eleitoral. Quem é contrário, levante-se ou manifeste. É, 11 votos a 1. Tá? Fica registrado, então, que durante esse período eleitoral nós vamos dispensar explicações pessoais. Se alguém tiver um assunto de grande relevância, faça sua inscrição. Iremos avaliar se esse assunto é pertinente e, se deliberado, vai utilizar, então, o grande expediente ou a tribuna para poder fazer suas colocações. Ok? Muito bem, é bom que a democracia é assim mesmo, né, Geraldinho? Nem sempre a gente ganha. Nós vamos, então, para as explicações pessoais de hoje. Quem gostaria de usar a palavra? Hoje, sim. Irene? Geraldinho? Mais alguém? Robson, Salete, depois. Salete, mais alguém? Já estão dispensando desde hoje? Sandro? Sandro? Mais alguém? Paulão? Não? Não? Você quer? O Paulão? Daniel? Ok? Não? Bom, então, vereador Nadilei, está encerrada as inscrições das explicações pessoais de hoje. Nós iniciamos com o vereador Geraldo Antônio Ferreira. Por gentileza, vereador. Você tem 2 minutos.
Nossa, ao menos 10 minutos. Presidente, boa noite. Boa noite, doutor Jarbas, nosso senhor jurídico, a tia Cida, coordenadora dessa casa. Imprensa e público nos pedindo nesse momento. Deus possa estar abençoando vocês todos. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estar aqui. Eu queria iniciar falando em cima da indicação do Sandro, parabenizar o Sandro pela único vereador que preocupou de fazer essa indicação, por nós estar relembrando e falando. É o esporte, a gente sabe que o nosso esporte, o município está defasado, Sandro, e nós temos necessidade de rever alguns requisitos na parte esportiva para que nós conseguimos também levar também o nosso esporte para todos os bairros dentro do município, para que nós possamos estar incentivando e dando disciplina e dando regras e educando as nossas crianças, adolescentes e jovens, aqueles esportistas. Eu queria aqui até agradecer e parabenizar o secretário Agostinho,
né? E o prefeito também, por estar, autorizou uma questão que a gente cobrou muito aqui nessa casa, que, graças a Deus, foi resolvido, está faltando só a área. O secretário falou que vai fazer a área a hora que terminar o PSF do Redondo ali, e ele vai sobrar alguns cimento e algumas telhas, ele vai fazer a área do PSF da Palmiteira. O PSF foi reformado, foi reforçado o PSF, e acabou a pintura agora ontem, o PSF dá bonito, então quero agradecer ao secretário aqui por estar dando essa contribuição e um PSF de qualidade para as famílias e usuários daquele PSF. O demais, uma boa noite a todos, que Deus possa estar abençoando e abrindo as portas para essa semana.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, público presente. Eu gostaria aqui de parabenizar o Sindicato Rural pela excelente festa que foi feita, apesar da crise, apesar do problema financeiro que todos estão passando. A gente sabe das dificuldades de adquirir, né, a cartela e de fazer uso ali dos festejos, mas foi bacana, não houve nenhum incidente mais grave, foi tudo tranquilo. Agradeço a Deus por tudo correr de forma tranquila e em paz. E parabenizar o pessoal do sindicato. A gente sabe que, numa época dessa, como o apresentador ontem, o Márcio Alexandre mesmo falou, muitos municípios do país estão cancelando as festas devido às crises. E, mesmo em crise, o sindicato peitou, pleiteou e conseguiu realizar uma festa não tão grande igual as anteriores, né, devido a essa crise, mas uma festa bonita e tranquila. E quem gosta e quem foi, né, apesar de alguns contratempos, de algumas críticas construtivas, outras não, no fim, foi tudo bacana. Espero que eles não tenham prejuízo, que consiga cobrir todos os custos, porque não é fácil fazer uma festa grandiosa daquela. E dizer também que eu fiquei muito preocupado com o problema que deu no DAS. Fui lá, conversei com o pessoal e garantido que tinha sido um defeito pequeno, depois veio um maior em sequência. São coisas que, infelizmente, acontecem, que a gente sabe que o DAS ele vem sendo tocado de forma organizada desde a gestão anterior e teve sequência aqui na do Hermes. Então, esperamos, como o Hermes falou, que seja sanado definitivamente esse problema. Que falou que até semana passada seria sanado, e eu acho que, pelo zap aqui, ninguém mais criticou, é porque eu acho que está todo mundo recebendo água em casa, já novamente normal. Só isso. Obrigado a todos.
Com a palavra, vereadora Salete.
Bom, o que eu tenho para dizer é a respeito dos usuários do Banco Sicredi, que foram lesados este final de semana. Muitos deles, eu também fui. Então, a gente esteve hoje conversando com o gerente. E só para acalentar as pessoas aí que estão preocupadas com esses desfalques, que esse roubo que aconteceu em várias contas, que o Sicredi tem um seguro e que todas as pessoas que foram lesadas, elas serão ressarcidas. Eu mesmo fui roubada, vamos falar assim nesse sentido, de R$ 6.600. Utilizou até mesmo o limite da conta. Então, tem pessoas aí que foram feitas empréstimos na conta da pessoa, e a gente já detectou, pelo menos no meu caso, que foram sacados esse dinheiro no Paraná e São Paulo. Então, só para dizer para a população que foi lesada sobre isso, que o Sicredi é uma cooperativa séria e que todos que foram lesados serão ressarcidos, certo? E dizer também, agradecer ao Alan, que apesar de muitas críticas que a gente ouviu aqui nesta Casa de Leis, e não só aqui, né, que está sendo feito as reformas dos parquinhos, que a licitação para colocar as academias acontece aqui agora dia 18, temos aí 9 a 10 academias para serem instaladas dentro do nosso município de Juína, e dizer para a população que às vezes as coisas não acontecem no momento que a gente quer, e sim na hora que a gente pode, financeiramente. E agradecer a todos, que graças a Deus tivemos aí uma festa, que não, pelo menos eu não fiquei sabendo, não fiquei sabendo de nenhum transtorno grave. Agradecer a Deus que todos estão aí protegidos. E que todos tenham uma boa semana. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, eu quero aqui pegar também um pouco da fala do nobre vereador Robson, dizer, Robson, que a gente, esse período é um período que nós estamos vivenciando, período de seca em relação ao DAIS, e a gente, eu particularmente, eu tenho a minha preocupação, semana passada o vereador Paulão levantou esse questionamento, e de fato, com todo o investimento sendo feito, reparo da estruturação do reservatório, é importantíssimo isso aí, né, quase 2 milhões de litros, me parece, nós vamos, ao longo, temos que enfrentar essa situação um pouco mais de frente, né, porque os períodos longos de estiagem, né, hoje nós estamos vendo aí praticamente os rios secando, né, e nós não temos, primeiramente, nenhuma frente de investimento, né, de recuperação dos mananciais, né, que são afluentes do Rio Perdido, no qual nós abastece de água. E, então, nós precisamos, pela própria Constituição do DAIS, né, que está vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, desenvolver ações nesse sentido, né, que ela pode fazer investimento nessa situação, né, nessas recuperação, enfim, em projetos que venham a assegurar e dar garantia, primeiramente da preservação e depois também de ajudar a fazer com que as nascentes sejam preservadas e a gente poder fazer algo mais ousado, mais bem trabalhado, para que no futuro a gente não venha sofrer. Com certeza haverá ainda outras demandas, porque se nós formos considerar hoje, o DAIS ainda não é autossuficiente, né, porque a maioria da população de Juína ainda se abastece das cacimbas, né, dos poços artesianos, dos poços, enfim. Então, a gente precisa, de fato, ter toda uma atenção especial, um trabalho, a gente acompanha ali, um trabalho bem feito, mas vamos ter que repensar, né, essa questão do DAIS, né, cedo à parte.
Obrigado. Ah, desculpa mesmo, explicação pessoal. Achei que você estava discutindo o projeto. A vereadora Nádia lembrou muito bem que explicação pessoal não tem a parte. Obrigado.
Mas, de qualquer forma, vereador Robson, é muito importante isso aí. A gente tem que ficar atento, porque é o período bem crítico que estamos passando, né? E nós não sabemos o que vai ser o futuro. Então, de qualquer forma, essa questão de preservação é incumbência e responsabilidade do DAIS também. Entendeu? Então, quero aqui somente acrescentar isso e dizer que a gente precisa trabalhar nesse sentido. E, no mais, agradecer a todos, né, aqui a professora Rose, que está presente, em nome dela quero cumprimentar a todos, né, passou por uns períodos de tratamento e hoje está 10, né, Nikita? Né? Que Deus abençoe a cada um de nós e uma boa semana de trabalho.
Com a palavra, vereador Daniel. Aliás, vereador Paulo, primeiro.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Senhor presidente, eu fiz essa colocação no início do término das leituras aí, referente à fala nas explicações pessoais, não é por mal e por contrariar ninguém, não, vereador nenhum, não. É somente para nós nos preservarmos, porque a gente não sabe o caminho que se toma. Política é uma coisa que se toma um caminho de tranquilidade, toma um caminho de embates, e às vezes a gente acaba misturando um pouco as coisas. Então, isso é uma maneira de não ter problema nenhum entre os colegas aqui com o que está acontecendo lá fora. Porque, na verdade, senhor presidente, o que nós falamos aqui está tudo gravado ali. Então, quem cometeu erro, mesmo na tribuna, cometeu algum erro, provavelmente tenha certeza que vai ser punido. Então, só para que não aconteça coisas desagradáveis entre nós, que eu fiz essa proposta, que eu acho que é uma proposta coerente, da isenção para essa casa referente ao pleito eleitoral. Só isso, muito obrigado, uma boa noite a todos.
A palavra, vereador Daniel.
Peço dispensa da minha fala, presidente.
Concedido. Vereadora Nadilei Soares.
Só lembrar que nós estivemos agora os últimos 3 dias, na quarta, quinta e sexta, né, no município de Tangará da Serra, onde ali aconteceu, né, uma capacitação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, onde nós aprendemos muito, né, e foi falado ali, né, os temas foi de democracia ativa, consciência cidadã e gestão eficaz. Nós estávamos aqui, os vereadores, eu, a vereadora Ivani, o vereador Antônio Munhoz, e também os servidores da casa, né, a tia Cida, o Elias, Giovânia, e também estiveram presentes lá alguns servidores da Prefeitura Municipal. Então, os assuntos foram bastante pertinentes, foi bastante debatido ali, junto com os conselheiros e os facilitadores ali do Tribunal de Contas. Então, foi uma capacitação muito boa. Eu queria também falar que ali, durante os debates ali, foi cogitado, né, que cada município tem que ter o seu plano municipal de saúde. Até a senhora presidente, né, ficou da gente conversar aí e ver com a Secretaria de Saúde do nosso município em que pé que anda, se nós temos um plano municipal de saúde, né? E eu creio que ainda não temos formulado esse plano municipal. Estamos no final de uma gestão e facilitaria bastante, né, durante a gestão, esse plano municipal de saúde. Então, para a próxima gestão aí, eu acho que nós deveríamos pensar e cobrar isso aí do município, para que a gente possa trabalhar com maior facilidade, né, junto aos órgãos, Hospital Municipal, Unidade de Pronto Atendimento, aos PSFs, aos Conselhos Municipais de Saúde, e a gente pode estar trabalhando melhor a situação na área de saúde da nossa cidade. Dizer, senhora presidente, que o Centro de Educação Infantil Nosso Lar, lá do bairro Padre Duílio, a construção continua parada. Passei por lá hoje, recebi mais uma vez a cobrança, a construção está parada e o pessoal cobrando ali. E eles pedem que retomem essa construção, porque as crianças estão ali numa sala provisória ali no centro comunitário da Igreja Católica, né? Como eu já relatei aqui numa indicação que eu fiz na outra sessão, já aconteceu de crianças ali elas sofrerem alergia por conta dos morcegos que tem no forro lá, e aquele pó cai dentro da sala, tornando-se um local insalubre e prejudicando ali as crianças, são crianças pequenas. Então, até mesmo o padre lá, né, da comunidade, pediu para que o conselho, né, de educação lá do bairro tomasse providências, cobrasse o executivo para que até o final do ano, para que dê conta do término daquela creche, daquele centro de educação. Então, a gente está aqui mais uma vez cobrando e eu vou cobrar toda sessão até que se tome pé, até que volte, até que retome aquela construção, porque a comunidade...
Bom, não tendo mais nenhum vereador inscrito, eu gostaria também de reforçar aquilo que a vereadora Nadilei falou a respeito da importância na participação desses cursos oferecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que essa vez nos foi oferecido no polo de Tangará da Serra. Nessa oportunidade, tivemos o curso Democracia Ativa, curso Gestão Eficaz, que já vem sendo ministrado todos os anos, e Consciência Cidadã, também, que é um projeto do Tribunal de Contas, que é importantíssimo, onde nós tivemos um encontro com aproximadamente 1.000 pessoas, líderes de Tangará e de toda a região, e fazendo uma difusão da necessidade das pessoas participarem mais, utilizar o que é de mais importante na democracia, que é a liberdade da participação, da expressão, e ajudar essa Casa de Leis também, ajudar todos nós a fiscalizar a utilização dos recursos públicos, da aplicação dos recursos públicos, e ajudar a definir onde se aplica esses recursos. Então, é importante... Sim, na oportunidade, sim, esteve presente também o presidente do Tribunal de Justiça, que já havia vindo semana anterior aqui em Juína, reencontramos lá, que é uma pessoa muito carismática, também o presidente do Tribunal de Contas. Então, estava um público seleto e esses palestrantes que foram de grande importância. Estava também o doutor Tiago, que ministrou uma palestra para a gente. Tiago, daqui de Juína, ele ministrou sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal, né? Que eu acho que é um dos pontos que foi bastante debatido lá, porque não é só o gestor executivo, é o gestor legislativo, é qualquer pessoa que tenha vínculo com o Estado ou até mesmo uma empresa que tenha negócio com o setor público entra nessa lei de responsabilidade. Então, ela atinge funcionários temporários, funcionários estagiários, né, também tem responsabilidade e essa lei atinge todas as pessoas que gerem ou que têm algum envolvimento com os recursos públicos. Eu gostaria também, gente, de pedir mais uma vez pedir para que a representante do prefeito, a líder aqui, a vereadora Elzira Salete, verifique junto à assessoria jurídica e o diretor de controle urbano por que não foi tomada uma providência a respeito da ocupação desordenada no módulo 6. Eu sei que esse processo já foi dado entrada no fórum, tem mais de mês, e estive com o doutor Roger, ele disse que já havia despachado e até hoje não foi tomada nenhuma providência. Aquelas áreas próximas à escola Antônio Moura Muniz também agora já foram piqueteadas e distribuídas entre as pessoas que lá estão invadindo e ocupando esse espaço. Cada vez mais fica difícil para o gestor colocar de novo nos trilhos e dar um ordenamento ao nosso município. E falando em ordenamento, vereadora Salete, também gostaria que a senhora solicitasse agilidade na construção do plano diretor. O plano diretor, ele é necessário para dar um norte no nosso município e até o momento, acho que não foi contratada ainda uma empresa, não sei quem que vai tomar a frente, porque é muito complexo e necessário que tenhamos esse plano diretor para que todos os investimentos venham. A senhora, como conselheira, conselho da cidade, sabe quanto que é importante, né? Dizer também aos senhores que nós estamos finalizando a revisão do regimento interno, que tem alguns equívocos, um regimento que já tem há muito tempo, então ele precisa ser adequado. Nós estamos fazendo num grupo menor e nós vamos, a partir da semana que vem, disponibilizar, deixar uns 10 dias para que os senhores façam uma leitura, façam as suas contribuições, para que possamos ainda votar esse ano, para a próxima legislatura ele entre em funcionamento já aprovado, para que possa ter validade na próxima gestão. Também iremos aprovar aqui, estamos finalizando, o Código de Ética e Postura, que não existe na nossa casa, e é importante que ele venha atrelado junto com o regimento. Também nós estamos contactando com uma empresa para nos apoiar na revisão geral, na lei orgânica do nosso município. A lei orgânica também está cheia de emendas, existe muita coisa ultrapassada, porém, como é um documento muito complexo, nós precisamos de uma assessoria, de uma empresa que nos apoie, e tem já alguma empresa que já veio fazer esse trabalho anteriormente. Vamos ver se a gente consegue a mesma empresa que já tem todas as leis, porque ali ela tem que ter o conhecimento, o acesso a todas as leis que foram aprovadas no município. Então, é uma coisa muito peculiar. A lei orgânica é a nossa carta magna do município e ela precisa ser bem redigida, tem que estar bem segura para que a gente possa ter um norte, né? E a gente não ter dificuldade, inclusive, muitas coisas do regimento interno não se pode fazer porque lá na lei está diferente. Então, nós temos que fazer esse trabalho de revisão. Eu sei que é um trabalho meio complexo e não tão agradável, ainda mais agora em época de campanha, os colegas vão sair na batalha por aí, mas eu peço que os senhores tenham um pouquinho de atenção e nos ajude nesse trabalho, mais esse trabalho que nós vamos deixar legado aí para os próximos que virão e quem sabe vocês estarão, eu espero que sim, e possam utilizar desse documento com mais segurança. No mais, desejar a todos, né, uma ótima semana, agradecer pela presença, pela paciência, né? Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que possamos trilhar no caminho do bem e da verdade e que a gente possa contribuir para esse município crescer cada vez mais. Muito obrigado a todos, encerro por aqui a nossa sessão de hoje. Está encerrado.